dia após o outro.
Sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2020, prezados colegas vereadores, funcionários da casa, demais presentes, a nossa saudação e uma boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o vereador secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1974. Aos 3 dias do mês de setembro do ano 2970, do ano 2020, às 18h30 horas, reuniram-se os senhores vereadores na Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sua presidência, o vereador Eloy Nardi, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Cleonice Terezinha Petróleo Furlim, Deliane Assunção Pouso, Ednardo Afonso Taliari Farias, Domingo Borges de Medeiros, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borma e Vilmar Antônio Socol. Aberto os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa, a diretora, para que efetuasse a leitura da ata número 1973, de 27/8/2020. Que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após passou-se para o período do grande expediente, momento em que a vereadora Deliana Assunção Ponzi fez uso da palavra, a vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Folhinho absteve-se de falar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: pedido de providências número 028/2020, de autoria da vereadora Deliana Assunção Ponzi, que solicita que seja realizada uma operação tapa-buracos e limpeza de valas de escoamento de água pluvial nas ruas Giacomo Mocelin e rua Mário Lima, bairro Santa Catarina. Manifestaram-se os vereadores de Helena Assunção Ponzi e Aquiles Pessoa da Silva. Colocado o pedido de votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 083/2020, de autoria do Executivo Municipal, acompanhado de parecer favorável, com emenda número 003/2020, de 20/8/2020, de autoria da Comissão Geral de Pareceres, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Manifestou-se o vereador Aquiles Pessoa da Silva, colocado o projeto de lei acompanhado do parecer e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 086/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal nº 5.274/17, e na relação cadastral de ações do governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal nº 5.558, de acordo com a portaria número 430/20, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 087/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento programa 2020 um crédito no valor de R$ 30.000, destinado às ações afeta à portaria número 430/2020 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de Getúlio Vargas, RS. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 088/2020, de 1/9/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.558/19, de acordo com a portaria número 1.666/20, na Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social. Manifestaram-se os vereadores Cleonice Terezinha Petróleo Furlim e Ednardo Cefonte Taliari Faria. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 089/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 528.902, destinados às ações afeta a portaria número 1666/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Instituto Vargas RS. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 090/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias da LDO, Lei Municipal número 5.558/19. De acordo com a portaria número 1857/20, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 091/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 43.070, destinados a ações afeta à portaria número 1857/2020, na Secretaria de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas RS. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Moção número 08/2020, de autoria do vereador Eloy Nardi, que solicita que seja encaminhada a moção contrária à alteração da legislação em relação à cobrança do IPVA em nosso Estado. Manifestaram-se os vereadores Clenilson Terezinho Petróleo Furlim, duas vezes Eloy Nardi e Domingos Borges de Oliveiras. Colocada a moção em votação, foi aprovado por todos. Moção número 09/2020, de autoria do vereador Vilmar Antônio Socorro, que solicita que seja parabenizado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de Getúlio Vargas pela comemoração de 10 anos de serviço em nosso município. Manifestou-se o autor do pedido, colocada a moção em votação, foi aprovada por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que o vereador Dinarte Afonso Talher Farias fez uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias que ocorrerão nos dias 17 e 24 de setembro, às 18 horas e 30 minutos. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu aqui expressou da Silva, o primeiro secretário da mesa, diretora, lavrei a presente ata que será assinada por mim e também pelo vereador Eloy Nardi, presidente desta Casa Legislativa. Sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 3 de setembro de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com o teor da mesa, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido a seguir o vereador secretário para a leitura das correspondências recebidas por esta casa.
Resumo de correspondências recebidas, período 3 a 17 de setembro de 2020. Ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria do vereador Dinarte Von Stalari Farias, referente à questão da responsabilidade da retirada dos cabos de fibra óptica. Ofício encaminhado pela CRIRAL, em resposta à indicação de autoria do vereador Dinarte Afonso Talher Farias, referente à questão da responsabilidade da retirada dos fios de fibra óptica. Ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providências de autoria do vereador Vilmar Antônio Socol, referente à restauração da parte externa do ginásio municipal Atalibe José Flores. Convite encaminhado pelo Executivo Municipal para audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, que será realizado no dia 23 de setembro, às 10 horas, nesta Casa Legislativa. Era o que tinha, senhor presidente.
Colocamos a anúncia de correspondência e encontro-se na Secretaria da Casa. A seguir, então, efetuaremos a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 1, projeto de lei 092/2020. Executivo Municipal inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.558, de acordo com a portaria interministerial número 252/2020, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Ordem 02, projeto de lei 093/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa 2020 um crédito especial no valor de R$100 mil destinado a ações afeta à portaria interministerial número 252/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desporto de Getúlio Vargas, RS. Ordem 03, projeto de lei 094/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Câmara dos Dirigentes Logistas de Getúlio Vargas, CDL, para perfectibilizar a concepção do projeto legal e comprar no comércio local 2020. Ordem 04, projeto de lei 095/2020. Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 5.615/2020, que autorizou o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um motorista em caráter temporário de serviço de interesse público. Ordem 05, projeto de lei 096/2020. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.558/19, de acordo com a Lei Federal número 14.117, Programa 2020, um crédito especial no valor de R$ 131.870,92, destinada às ações afeta à Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Getúlio Vargas. Ordem 07, projeto de lei 098/2020. Executivo Municipal revoga a Lei Municipal número 5.616/2020, que autorizou o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de pedagogia em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 08, projeto de lei 099/2020. Executivo Municipal autoriza a doação de imóveis com encargos a Zene Alimentos Limitada, destinados à instalação de uma unidade industrial. Ordem 09, projeto de lei 100/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar os artigos 12 e 16 da Lei Municipal 3.606, de 12 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a eleição direta para diretores e vice-diretores nas escolas públicas municipais, na forma que especifica. Ordem 010, projeto de lei legislativo. Vereador Eloy Nardi dispõe sobre denominação de rua localizada no bairro Centro de Getúlio Vargas. Projeto de decreto legislativo acompanhado de parecer favorável. 006/2020. Mesa diretora aprova a prestação de contas dos gestores do município de Getúlio Vargas relativo ao exercício 2019. Ordem 012, moção 010/2020. Vereador Aquiles Pessoa da Silva solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento do senhor Jair Pavinato. Ordem 013, moção 011/2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita que seja encaminhada a moção de repúdio contra a reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Ordem 14, moção 012/2020. Vereadora Clenice Terezinha Petróleo Furlim solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento da senhora Marisa Angonese. Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Comunicamos aos vereadores que a matéria encontra-se toda na ordem do dia. A seguir, passaremos então para o grande expediente, conforme o vereador inscrito. Está com a palavra o vereador Dinarte. Está com a palavra. Pode.
Senhor presidente. Alô. Senhor presidente, nosso secretário, demais funcionários da casa, nobres edis, uma boa noite a todos. Eu gostaria de começar, então, minha explanação no grande expediente. Agora mesmo eu recebi a ligação da operadora Oi, até em função desse motivo que eu estava ali fora, relacionado àquela questão daquela solicitação dos cabos que nós fizemos da internet e da telefonia. E, para minha surpresa, eles deram bastante atenção a essa questão, que eu achei que seria uma coisa que ficaria até meio assim, sem dar muito retorno, mas a Crerau respondeu, a Getel respondeu, a Rio Grande Online respondeu. E, para minha surpresa, hoje a Oi, essa pessoa que ligou é diretamente de Porto Alegre, então, comentando que eles tiveram diversas audiências públicas dentro do estado do Rio Grande do Sul, nas câmaras de vereadores, exatamente fazendo essa discussão, boa noite, fazendo essa discussão sobre essa poluição visual. E ele falou, nós tivemos em Igrejinha, Dois Irmãos, tivemos em diversos municípios uma situação onde o prefeito e os vereadores nos chamaram e nós fomos juntamente com a RGE, porque realmente a responsabilidade do que acontece é que a RGE, quando vai fazer a troca do poste de madeira para o poste de concreto, eles não têm responsabilidade nenhuma pelos cabos. Eles passam a tesoura e deixam tudo para trás. Então, ele sugeriu a nós, vereadores, que a gente pudesse, então, se houvesse alguma denúncia ou em algum local que tivesse esse problema, que fosse feito, que fosse entregue na casa legislativa ou até mesmo no executivo, que eles, em 30 dias, eles dão um retorno, então, e mandam um técnico para verificar se realmente são os cabos destinados à telefonia ou se é algo parecido. E as demais respostas também foram, mais ou menos nesse mesmo sentido, das operadoras de fibra ótica, dizendo que sim, que eles iriam dar uma atenção maior. Em alguns locais que a gente citou, realmente eles limparam, não tem absolutamente mais nada de cabo, então quer dizer que estava devendo um pouquinho essa melhoria e essa contribuição à comunidade. Então, só queria deixar isso registrado aqui no Grande Expediente. E o segundo motivo que eu me inscrevi hoje foi pela felicidade da gente poder receber do Afonso Rã R$100 mil, de uma emenda no início do ano, e até, inclusive, o vereador Paulo, o vereador Socol, a vereadora Deliane, o vereador Karpinski, todos preocupados com a questão da pista de atletismo lá em cima, né? Até o colega Socol colocou um pedido na última sessão de melhorias da pista, de iluminação, enfim. E eu não quis me manifestar pelo fato de que eu fui esperar que isso se concretizasse para poder explicar para vocês que nós colocamos, então, uma emenda de R$100 mil na Secretaria de Cultura destinada à pista de atletismo. E todas essas solicitações que os colegas vereadores solicitaram ao Executivo, contemplado com esse recurso do Afonso Rã, será executado, então, na pista. O projeto está aqui junto comigo. Eu tenho o número, então, da emenda parlamentar que veio. E, associado a isso, temos todos os projetos que serão executados lá, inclusive os locais onde terão os postes de iluminação. Acho que foi a colega Deliane que uma vez havia solicitado isso. O Jefferson, parece que tu tinha pedido um banheiro lá fora, né? Então, só para lembrar que quando alguém comentar, o projeto é nosso, mas o dinheiro é do vereador Dinarte, mas não fique por aí a questão de que todos contribuíram com aquela obra. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com o término do grande expediente, então nós passaremos para discussão e votação da matéria constante do dia. Nossa saudação, acho que nós sejam bem-vindos à nossa casa, tenham todos uma boa estada.
Ordem 01, projeto de lei 092/2020. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal nº 5.274/17, e na relação cadastral de ações do governo das diretrizes orçamentárias de LDO, Lei Municipal nº 5.558/19, de acordo com a portaria interministerial número 252/2020, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, projeto de lei 093/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento do Programa 2020 um crédito especial no valor de R$100 mil, destinada às ações afetas à portaria interministerial número 252/2020, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Getúlio Vargas, RS.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, projeto de lei 094-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria, firma o termo de fomento, com a Câmara dos Dirigentes Logistas Getúlio Vargas, CDL, para perfectibilizar a consecução do projeto Legal é Comprar no Comércio Local 2020.
Está em discussão, presidente, o projeto de lei. Está com a vereadora Cleonice.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, funcionários da casa, assessor jurídico e as pessoas que estão aqui nos prestigiando hoje. Esse projeto de lei hoje esse projeto aqui, eu gostaria de saber o que o pessoal da administração pensa sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Se alguém puder me dizer. Se ninguém se falar, eu vou dizer o seguinte. Aqui se trata de uma, na verdade, uma subvenção social. É fomento? O que quer dizer fomento? Não. É colaboração, é parceria. Aí eu hoje fui para a lei, da eleitoral. E me parece que isto vai complicar a questão do prefeito. Porque no período eleitoral ele está concedendo recursos para uma entidade particular. E isto fere aquele artigo 70 que a gente lê toda hora, da Lei 9.504, que é a lei eleitoral. Então, eu me parece que seria bom darmos uma estudada nisso, a não ser que os senhores queiram arriscar e colocar o prefeito numa situação um pouco complicada. Porque o que eu vou justificar? Não é uma continuidade de um convênio, é um acordo novo. Se fosse uma continuidade de convênio, diz que aí a lei justifica, mas não é. É uma proposta nova que está sendo apresentada. Está certo que o valor é irrisório, 8 mil e pouco, mas, no meu entender, isso aqui vai gerar improbidade administrativa, no meu entender. Pelo menos pelos pareceres também que eu li.
Continua em discussão? Não, quer te manifestar? Por que eu me manifesto?
Pode se manifestar.
Não, é que eu na condição de presidente.
Não, eu creio que se existe essa dúvida, a gente pode pedir para baixar esse projeto aqui e verificar ele. Não vejo problema algum. Né? Eu acho que
Então pede vistas.
Pode pedir vistas a ele sem problema algum.
Só podemos pedir vista, né? Mas como esse projeto existe todos os anos, ele não é novo. Mas assim mesmo, para esclarecimento de qualquer dúvida, então eu coloco em votação o pedido de vistas, porque todos os anos existe, né, a contribuição do município para que se concretize as premiações que serão distribuídas no final do ano, alguns vale compra, né, uma bicicleta, a divulgação, né, tá? Mas, tranquilamente, então, coloco em votação o pedido de vistas. Quem concorda com o pedido de vista permanece como se encontra, os demais se manifeste. Então, acolhido por unanimidade. Yes.
Ordem 04, projeto de lei 095-2020. Executivo Municipal revoga a lei municipal número 5.615, para 2020, que autorizou o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um motorista em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão, presidente, o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 05, projeto de lei 096-2020. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.558/2019, de acordo com a Lei Federal número 14.017/2020.
Coloco em discussão o presente projeto de lei. Como ninguém quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo permanece como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 06, projeto de lei 097/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento do Programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 131.870,92, destinado às ações afeta à Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Getúlio Vargas, RS.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como não está com a palavra o vereador Linarte?
Esse projeto é interessante, essa lei Aldir Blanc aí. E até eu busquei informações para onde seria destinado esse recurso dentro do município, né? Então, esses R$ 131.000, eles vão dividir em 40% e o restante dos 60% eles pensam em fazer alguma atividade ligada a todos os artistas dentro do município para que possa ser feito tipo um drive-in ou algo assim que possa contemplar esses artistas que ficaram por muito tempo, todos esses meses parados e sem nenhum recurso. Então, para que eles pudessem se apresentar e receber, de alguma forma, uma fonte de recurso financeiro. E o interessante é que o restante dos 40%, eles serão destinados a empresas ligadas à cultura, assim, CTGs, enfim, escolas de dança. Ele me citou assim, vários locais que iriam receber, em torno de 16 cadastrados já dentro do município para poder receber esse valor. Era só esse comentário que eu queria fazer, senhor presidente. Era isso.
Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Presidente, vereador Dinarte, eu acho isso excelente, até eu acompanhei essa lei, até quando ela foi criada. A minha dúvida é se ela poderá ser executada nesse período. É apenas uma dúvida que eu coloco. Se ela não terá que esperar para ser executada depois do período eleitoral.
Pode.
Pois não?
Pela informação é que isso é um esboço, né, eles estão conduzindo dessa forma e será aprovado, mas não me parece que vai ser durante esse período, somente após o período eleitoral. É isso que foi me informado.
Continua em discussão o presente projeto de lei. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo permanece com os enquanto os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 08. Projeto de lei 099/2020. Executivo Municipal autoriza a doação de imóveis com encargos...
Acho que você pulou o 7.
Hã?
O 7 tem o primeiro.
O 7 eu não, eu já li. Ah, tá. Ordem 07, projeto de lei 098/2020. Executivo Municipal revoga a lei municipal número 5.616/2020, que autorizou o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de pedagogia em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão, presidente, projeto de lei.
Sua palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Eu cumprimento o presidente, o secretário, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, as meninas que vieram acompanhar a sessão, boa noite. Eu percebi que é o segundo projeto de lei que vem revogando contratações emergenciais. Em ambos tem na mensagem a justificativa, vem devidamente justificado conforme solicitação em anexo. Mas eu não sei se somente para mim, mas só veio isso. E aí não tem a solicitação, não tem a justificativa de quem vai assumir a vaga deste professor que seria contratado e não mais será. Então, eu só gostaria de uma explicação, né, se vai ser um professor que já está naquela escola, ou, né, porque, só para entender o que a gente está votando.
Continua a discussão, presidente do projeto de lei. Está com a palavra, vereador.
Lucas, não veio uma cópia?
Não.
Hã?
Tá. Não, só posso esclarecer?
Pois não.
O desdobramento da carga horária das professoras já existentes. Tá? E o anterior dos motoristas, já que se referiu, ele ia concorrer, não conseguiu vaga, retornou, né?
Consegue uma parte? Sim. Consegue uma parte? Sim. Até eu não quis me manifestar, queria cumprimentar o nosso presidente, secretário, meus colegas, pessoas que nos honram. E tinha o Leandro Tabolca também, que estava afastado, que ele tinha feito uma cirurgia bariátrica, que é motorista da Secretaria de Saúde, que retornou. E o Aires, que tinha se licenciado para concorrer, e eu. Aí o Aires lá, não sei o que houve no partido dele, lá ele não concorreu, ele pediu para retornar, retorna segunda, e o Leandro Tabolca já faz uns 15 dias que retornou. Só para esclarecer.
Deixa eu achar a 98. Aqui, então, a secretária assina aqui, né? Justifica-se a solicitação, pois foi concedido o desdobramento dos professores da rede municipal. Então, por exemplo, foi dado 10 e 10 a mais para os professores, então não foi necessário a contratação da... Continua em discussão, presidente, projeto de lei. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo permanente com 5, demais se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora sim, o 8.
Ordem 08, projeto de lei 099/2020. Executivo Municipal autoriza a doação de imóveis com encargos à Zene Alimentos Limitada, destinado à instalação de uma unidade industrial.
Está em discussão, presidente do projeto. Está com a vereadora Cleonice.
Senhor presidente, eu só queria colocar a respeito desse projeto de lei. Ele é, na verdade, ele é uma doação de imóveis com encargos. Até eu gostaria de colocar isso assim. Se, por acaso, essa lei não previsse despesas para essa Zene Alimentos Limitada, que corresponde a cumprir determinadas normas, e também tem lá no mesmo projeto de lei, o retorno, se ele não cumprir as determinadas normas, volta para a prefeitura. Sim, então, é por isso que nós podemos aprovar, presidente. Né? Se não houvesse essa...
Uma doação sim, pura e simples.
Se não houvesse só a doação pura e simples, a gente não poderia aprovar, é isso.
Continua a discussão, presidente. Olá,
senhor presidente.
Está com a palavra.
Na verdade, dona Clínice, realmente, ainda bem que foi mudado a lei... foi mudado a lei, já fazem desde a primeira gestão do Presotto, onde a doação é com encargos, onde tem um projeto que é seguido à risca da empresa, quando pede quantos funcionários, arrecadação, enfim, toda uma documentação importante da empresa, e ela vai ter que cumprir com aquilo que está no papel durante 10 anos. Durante 10 anos, aí vai vir para esta casa e daí, então, a liberação do terreno para a empresa. Né? E se ela não cumprir com as normas, volta, mesmo com benfeitorias, volta para a prefeitura.
Continua em discussão, presidente, projeto de lei. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça com 5, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 09, projeto de lei 100/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar os artigos 12 e 16 da Lei Municipal número 3.306, de 12 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a eleição direta para diretores e vice-diretores nas escolas públicas municipais, na forma que especifica.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo, permaneça com 5, os demais se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Ordem 010, projeto de lei legislativo 004/2020. Vereador Eloy Nardi dispõe sobre a denominação de rua localizada no bairro Centro, em Getúlio Vargas.
Está em discussão o presente projeto de decreto legislativo. Só para explicar, é a rua, na realidade, é uma travessa aqui, tá? E o Valmor, Volmar Antônio Spielmann, talvez o gremista mais roxo que eu conheci na vida, né? Então, tinha uma solicitação da família, então nós encaminhamos, espero que os senhores vereadores acolhem, né? É uma rua de 100 metros, aquela travessa que existia lá, ela constava lá como o beco da Zanol, né? Então, nós passamos, então, a denominar ela, então, se todos concordarem, o Valmor Antônio Spielmann. Continua em discussão. Está com a palavra a doutora Cleonice.
Presidente, eu acho importante esse seu pedido. Porque a família Spielmann tem uma história bonita na cidade de Getúlio Vargas, tem uma continuidade hoje por meio dos seus filhos, dos seus netos. Então, é um momento realmente de valorizar as famílias antigas do município de Getúlio Vargas. O pai dele era um artista. Sim, sim, né? Era um artista. E, então, através da homenagem para o seu filho, acho que toda a família fica contemplada. Obrigada.
Continua a discussão. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem concordar, permaneça com os 50, demais se manifeste. Acolhido por unanimidade.
Ordem 011. Projeto de decreto legislativo acompanhado de parecer favorável. 006/2020. Mesa diretora aprova a prestação de contas dos gestores do município de Getúlio Vargas relativo ao ano exercício 2019.
Está em discussão o presente projeto de decreto. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Desculpa, mas hoje é o dia que eu estou inspirada, né? Eita, Cleonice. Mas então, assim, na verdade, essa proposição não passou pela Câmara de Vereadores via projeto de lei, né? via aceitação de um projeto de lei que entrasse em pauta. Ele entrou direto para a Comissão Geral de Pareceres e a base dessa aprovação está sendo feita porque vocês têm 2/3 da maioria da Câmara?
Não.
É baseado nisso?
Como é que funciona...
Conforme o nosso regimento, depois eu quero ler. Sim.
Como é que funciona? A Câmara recebe do Tribunal de Contas a aprovação ou a rejeição das contas do Executivo. A Câmara daí encaminha ele para a Comissão Geral de Pareceres.
Direto?
Direto. Existe isso. Ela encaminha para a Comissão, assim como o orçamento é encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. E ela, então, emite o seu parecer. Tá? E quero até esclarecer aqui, a primeira vez na história de Getúlio Vargas que as contas vieram aprovadas com ressalva zero. Tá? Primeira vez. Veio com aprovadas com ressalva zero. Como é que funciona essa aprovação? O parecer do tribunal, para ele ser modificado, ele precisa de 2/3. O parecer do tribunal foi favorável. Né? Para se modificar um parecer do Tribunal de Contas para prestações de conta, somente 2/3 dos vereadores modificam o parecer do tribunal e anulam a parte política, porque qual é a função do poder, aprovação do Poder Legislativo? Ela é da parte política. Se existissem outras, porque hoje existem 2 julgamentos, a parte administrativa e a parte política. Então, esse aqui veio 100% a problema. Quem julga aqui, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Dino. Ele, quando teve as contas rejeitadas pelo Legislativo, ele ficou 8 anos inelegível. Quando o Prisotto teve as contas rejeitadas, ele também fica 8 anos. Daqui 4 anos, ele está livre. Então, a Câmara pode mudar um parecer. Tá? Então, este veio favorável, a comissão emitiu o parecer favorável, tranquilamente, né, porque não tem argumentos, que ele veio sem ressalvas. Então, é o Poder Legislativo, vota a parte política. Tá? Mas continua em discussão.
Posso continuar falando? Porque na verdade, nós, não sei se os senhores tiveram conhecimento desse parecer, Nós não recebemos nada. Nós, oposição, não tivemos oportunidade de ler o parecer do Tribunal de Contas. Daí eu li aqui no artigo 50, que é a requerimento de 2/3 do plenário. Sim. Né? O plenário requereu isso?
Não, o plenário vai votar hoje.
Sim, mas...
Até porque a comissão... Vamos também se respeitar, né? A senhora era da comissão e não quis permanecer, né?
Como?
A senhora não era da comissão?
Sim, eu me retirei.
Quer dizer que a comissão se reuniu, no projeto vai para a comissão que emite o parecer. E o plenário agora ou acolhe ou vota contra.
Eu sei, mas nós não lemos?
Sim, mas...
Nós não tivemos acesso à leitura.
Mas é o parecer que estão botando em prática. O responsável são os 3 vereadores que compõem a comissão. Por isso ela existe.
E leram?
Mas isso é com eles, né? Não vou eu que vou discutir. Eles, pode ser. Tá?
Que é importante justificar essa questão, principalmente porque nas outras vezes, inclusive eu participei da votação do prefeito Paulo.
É quando é contrário, você
isso,
faz toda
existiam coisas erradas, digamos assim, apontadas pelo tribunal. E como o senhor Eloy falou, esse parecer ele veio totalmente favorável ao prefeito Maurício. Tá? Agora, se, digamos, a legislação, se você acha que tem alguma coisa pertinente contrária a isso, nós teremos que falar com o jurídico da casa, com o Lucas, hein, Lucas? Tem alguma coisa que esteja contrária a isso que nós realizamos, que o regimento interno diga? Certo, então isso não aconteceu, senhor presidente? O parecer prévio não foi encaminhado aos demais vereadores?
Não, o parecer favorável foi, acho que foi encaminhado, né? Esse é o secretário.
Certo.
Que faz.
Houve um equívoco nesse sentido, Lucas? Certo, então eu também não é do meu conhecimento se isso foi encaminhado para os demais vereadores ou não. Eu, como presidente da comissão, recebi esse parecer, nós avaliamos e... Damos o voto favorável. Agora, se foi encaminhado ou não, não cabe a minha parte responder isso. É isso, senhor presidente.
O parecer foi encaminhado para nós, tanto que nós temos ele aqui em mãos. O que nós não lemos foi o parecer do Tribunal de Contas. Eu não estou contra nada, eu apenas acho que teria que ter sido disponibilizado a todos os vereadores. Eu reconheço que vocês são a maioria... Tudo bem, mas isso não quer dizer que a oposição tem que votar cegamente sem ter tido a oportunidade de ler. Eu não estou complicando, eu estou apenas questionando. Eu até achei, agora com a explicação do vereador Eloy, presidente Eloy, talvez eu esteja equivocada, eu até achei que, por vocês terem os 2/3 dos vereadores, não havia necessidade de passar... Pela sessão da Câmara, não, e que poderia passar diretamente, mas eu me baseei pelo fato de achar que porque vocês teriam os 2/3. Foi isso que... Foi essa a minha pergunta. Essa. Tá. Tudo bem.
Tá. Porque, só esclarecer, o plenário é que vai... Vamos supor o seguinte, se 6 vereadores votarem contra este parecer, ele perde a validade. Tá? Ele só pode ser modificado, o parecer que vem da comissão, com 6 votos contrários. Assim como ocorreu, por exemplo, vamos pegar o exemplo, primeiro o prefeito que teve as contas rejeitadas de Subá foi o Aldino. Éramos 11 vereadores. Ele precisava de 8 vereadores para mudar o parecer do tribunal. Ele arrumou os 8 vereadores. Tá? Depois, o Dino não teve... A Câmara Vereadores dos 9, 7 votaram contra a aprovação das contas e teve rejeitado. O Presotto, quando em 2000 teve as contas rejeitadas, ele precisava de 6 votos e ele obteve 5. Uhum. O parecer foi, ele teve a maioria, mas não teve os 2/3. Por
Tudo
isso
bem.
As contas foram rejeitadas.
Sim, entendi.
Então, para se rejeitar as contas, precisa de 6 votos.
Tudo bem.
Então, a comissão... A senhora já, outras, inclusive naquela do Dino, a senhora foi uma das relatoras, né? A comissão relata e o plenário acolhe o parecer da comissão ou desaprova,
sim,
né? Tá? Então, Então, continua em discussão o presente decreto legislativo. Está com a palavra, vereador.
Peço a palavra, senhor presidente. É, na linha do que todos falaram, vereadora Cleonice, vereador Eloy, vereador Dinarte, eu entendo, né, entendi todo o debate que vocês têm, toda a maioria para votar. Não vou dizer que sou contrária, jamais seria contrária se o parecer foi favorável, mas por não ter conhecimento do documento do Tribunal de Contas, por não ter nos sido encaminhado o parecer prévio para que a gente lesse, analisasse, eu peço para me abster de votar.
Continua em discussão.
Eu também me abstenho. Sim.
Está com a palavra, vereador.
Só para esclarecer, eu não estou entendendo muito a dona Cleonice. A senhora está duvidando dos vereadores que fizeram esse parecer? Concedo.
Não, em momento nenhum. Momento nenhum. O que nós estamos reclamando é que nós não tivemos acesso ao que o Tribunal de Contas encaminhou. Encaminhou. É, a transparência.
Senhor presidente, isso aqui não fica arquivado no portal da transparência? Fica, né?
Pois vai.
Só não tiveram acesso porque não pesquisaram, infelizmente.
Continua em discussão o presente parecer. Então, como ninguém mais quer fazer...
Que consta no regimento interno, no artigo 1º, se eu não, pelo que eu vi com o Lucas ali, é que os vereadores deveriam ter sido enviado aos vereadores o parecer prévio do Tribunal de Contas. E é essa queixa delas que elas não receberam. Então, para que não haja essa abstenção, porque eu acho que é uma abstenção que daqui um pouco pode ser evitada, que vocês recebam esses pareceres, então, no decorrer da semana. Nós pedimos vistas e na próxima sessão a gente volta a realizar essa votação, até pelo fato, porque realmente, ali pelo que me parece, houve um equívoco da falta do envio dessa documentação aos colegas vereadores. De minha parte, realmente, talvez tenha sido falho por não ter solicitado isso, se tivesse sido encaminhado ou não, mas nós recebemos o parecer para análise, nos sentamos, como o parecer era totalmente favorável, foi esse o nosso voto, 3 votos positivos, e não me preocupei com a questão regimental de... Pois não.
Eu acho ótima essa tua sugestão, porque a gente não está duvidando, a gente não votaria contra, mas como está previsto no regimento, inclusive nós viemos com o regimento, e aí acho assim, ó, Paulo, por que não olharam no portal da transparência? Todos nós temos todas as nossas funções, e o portal da transparência não é algo que está ali de cara e que você tem que estar sempre pesquisando. Então, nem todos nós nos remetemos a todo dia ficar pesquisando o portal da transparência. Se não estivesse previsto no regimento que a gente teria que receber, sem problema nenhum. Então, acho muito boa essa sua proposição, Dinarte, a gente vai ler, e na semana que vem votamos sem problema nenhum, ok?
Que o equívoco realmente foi, vocês poderiam ter buscado a informação e visto o parecer, mas o que o regimento diz é que tem que ser entregue, e não foi. Era isso, senhor presidente.
Então, continua a discussão. Então, coloco em votação o pedido de vistas. Quem concordar, permaneça como se encontra, e demais se manifestem. Então, acolhido por todos. Então, vai para vistas, né? É. Não, estamos no prazo. É 60 dias. Na próxima sessão ele retorna, né?
Ordem 12. Moção 010/2020. Vereador Aquiles Pessoa da Silva solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento do senhor Jair Pavinato.
Está em discussão a presente moção.
Peço a palavra. Parabéns, Aquiles. Parabéns.
Depois do Aquiles, a senhora.
Está desculpa.
Eu estou fazendo essa moção porque o Jair, a gente não era grandes amigos, mas a gente se dava bem, se conhecia há muito tempo. Sou amigo da família Pavinato, do irmão, do sobrinho. O Jair, como foi primeiro presidente do CTG Getúlio Vargas, foi encarregado número 1, acho, da Antártica, né? Ele era chefe geral da Antártica. Então, imagina você dar bastante com o restante da família, então eu fiz essa moção. Era isso, senhor presidente.
Concedo a palavra à vereadora Cleonice.
Obrigada, agradeço. Eu quero, então, parabenizar o vereador Aquiles e dizer que o Jair Pavinato, em Santa Catarina, nós aqui o valorizamos por ser nosso amigo, por termos convivido com a família, com a esposa dele, com os filhos, né? E por ser um getuliense que realmente teve sucesso na sua vida. E diz que em Joinville, onde ele foi feito o velório dele, diz que tinha uma multidão de pessoas. Porque ele é considerado um grande empresário em Santa Catarina. E aí esteve lá um sobrinho meu, que mora lá, e que é amigo dos filhos dele, e foi ele que nos passou. Diz que ele ficou impressionado de ver como esse homem foi prestigiado. Então, acho que é muito importante a Câmara enviar esse documento para a família. Obrigada.
Continua em discussão, a presente moção. Está com a palavra o vereador Paulo.
Só para registrar, queria te parabenizar, Aquiles. E o seu Jair Pavinato, ele vinha ser padrinho da minha cunhadinha, que faleceu lá com 7 anos, aquela vez do acidente, que era irmã da minha esposa. E ele era o padrinho de batismo. Além de esse dia o pessoal do Lions Club estava comentando que ele era um dos fundadores, junto com o povo aqui de Getúlio, do Lions Club também. Então, um grande empreendedor e um grande amigo, inclusive, da família da minha esposa. Eu não tive muito contato com ele, mas a família do meu sogro, minha sogra, eram compadres muito amigos. Obrigado.
Continua a discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Também para me manifestar no sentido de parabenizar e agradecer ao vereador Aquiles por estar tomando essa iniciativa. E eu quero dizer para vocês que havia levantado o histórico do senhor Jair Pavinato, pensando em propor aqui nesta casa, para nós homenagearmos ele com o prêmio Medalha Águas do Abaúna, criado pelo senhor vereador Eloy, pelo histórico que ele teve em Getúlio Vargas e depois pelo histórico de vida e de empreendedorismo que construiu em Santa Catarina. Então, a gente estava com essa documentação guardada. Infelizmente, esta casa não conseguiu homenageá-lo em vida, mas que a família receba esta carta de congratulações pelo significado do trabalho, da presença dele na comunidade de Getúlio Vargas e pela amizade e pelo, né, por tudo que ele fez aqui. Então, assim, se não tivesse acontecido a pandemia, nós teríamos trazido a sugestão do nome dele para ter sido homenageado. Mas que ele seja recebido lá no céu, né, pelas coisas boas que ele fez.
Continua a discussão, presidente.
Olá, senhor presidente.
Está com a palavra.
Na verdade, o senhor Jair é um grande tradicionalista, amor à tradição, amor ao Rio Grande. Tanto é que ele foi o primeiro patrão do CTG Getúlio Vargas. E na primeira vez que nos reunimos no primeiro acampamento Farroupilha, tinha alguns critérios. Mas o nome dele era para ter sido o primeiro patrono do primeiro acampamento Farroupilha, pela história dele. Mas como o critério era pessoas que estavam em Getúlio, então foi montado junto com a coordenação alguns critérios, então ele ficou fora. Mas é uma grande pessoa, um grande empresário, e realmente o Estado de Santa Catarina perdeu um grande empreendedor. E amigo nosso, amigo da família, isso que é importante. Parabéns, Aquiles.
Continua em discussão. Então, só vou fazer um esclarecimento, por que surgiu o CTG Getúlio Vargas? A nossa chapa com o Jair perdeu a eleição no Tropinha Crioula, e a ala dissidente fundou o CTG Getúlio Vargas, ele como o primeiro patrão. Então, continua.
Vivendo e aprendendo.
Ele perdeu aqui, o senhor do Rio, vamos fundar? Vamos fundar, né?
Então, o senhor também então, tem parte.
Quem concordar com o mesmo permanece com 5 contra, demais se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Ordem 013, moção 011-2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita que seja encaminhada a moção de repúdio contra a reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul.
Está em discussão a presente moção.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
É, na verdade, agora já foi adiado para mais uns dias, né? É, mas eu tenho apoio, inclusive, dos deputados do PTB, o voto contrário a essa reforma que o nosso governador está tentando fazer aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porque se você vai analisar, mais uma vez, o pequeno empresário, o agricultor, o nosso agronegócio, as micro e pequenas indústrias vão pagar o pato de novo. Então, é por esse motivo que eu gostaria da aprovação dos colegas, para que a gente, nós, Getúlio Vargas, dissesse não. Não, mais uma vez, porque só vai pagar o pato o pequeno, quem trabalha, quem produz. Inclusive, como o senhor Eloy na última, né, a questão do IPVA dos carros antigos. Isso é um absurdo. Eu acho que, se é falta de gestão, que se organizem eles. Vocês vão me perguntar, mas o vice é do teu partido, mas não. Ele é do meu partido, mas eu acho que nós temos que defender a comunidade. Se nós vamos por uma eleição para governador, para prefeito, para vereador, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não soubermos e nós não queremos resolver o problema da comunidade, nós não devíamos ser candidato. Nem a governador, a nada. Nem a presidente de comunidade, nem para síndico de prédio. Então, eu acho que é nessa posição que eu sempre tive, de nós olharmos, por que não, nós não tarifar os grandes proprietários? Eles estão sempre fora. E a comida, quem produz, a maior parte, a nossa agroindústria principalmente, vai ser prejudicada. Então é por isso que eu gostaria da aprovação dos colegas.
Continua a discussão, apresenta a moção. Está com a palavra, vereador.
Essa palavra, senhor presidente e colegas. O MDB fechou questão também contrário à reforma tributária. É só isso.
Continua a discussão. Como ninguém
mais... palavra, senhor presidente, apenas no sentido de colaborar também, o colega Socol falou dos pequenos empresários e tudo, e eu penso nas famílias, porque o aumento da tributação dos produtos da cesta básica prejudica quem produz, mas prejudica também quem compra. Né? Se a gente já percebeu, em função da pandemia, cada vez que vamos ao mercado, viemos com a sacola menor e gastamos mais. E se ainda essa tributação aumentar mais, então, né, vai ter muita gente que vai passar necessidades. E para reforçar que a nossa bancada do MDB está contrária, coordenada pelo deputado Zanquim, então os 8 votos são contrários a toda essa reforma.
Continua a discussão, apresente moção. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco a mesma em votação. Quem concordar com o teor da mesma permanece como se encontra, demais se manifesta. Acolhida por unanimidade.
Ordem 14, moção 012-2020. Vereadora Clenice Terezinha Petróleo Furlim solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento da senhora Marisa Angonese.
Está em discussão, para estar com a palavra, vereadora
Clenice. Peço a palavra de novo, né, hoje, que cansaram de me ouvir. Até eu não sei se nós não deveríamos colocar a senhorita, porque ela não era casada. Não sei. Estou levantando essa questão, mas pela idade era uma senhora, né? Eu apresentei essa moção de pesar. Muita gente nem ficou sabendo que a Marisa faleceu. Foi numa sexta-feira, no sábado. No sábado ela foi rápido o velório dela, né? Mas em homenagem também à família Angonese, e estava presente aqui o filho do ex-prefeito Grendine. Tive o prazer de conhecê-lo, e ele mesmo se pronunciou ali no momento do velório. Fiquei impressionada, assim, porque é a história, parece que a história volta na cabeça da gente. De vocês, piazada, não, né? Mas de nós mais antigos, que a gente se lembra muito do ex-prefeito. Aliás, ele, na época, ele foi eleito, ele foi candidato único, né?
Não, o Grendene foi indicado, acho.
Ele não teve eleição, sim. Né? Não teve eleição na época. Indireto. E ele era cunhado da...
pelo Legislativo.
Isso. E ele era cunhado da Marisa. Então, em homenagem até às duas irmãs, que também já são idosas, uma tem 84 anos, a Inês, e a Maria tem 90 anos, acho que no momento em que receber isso da Câmara, elas ficarão contentes. Então, obrigada.
Continua em discussão a presente moção. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com a mesma, permanece com 50, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Então, com o término da discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia, nós passaremos de imediato para o pequeno expediente. Conforme o tempo regimental, é de 5 minutos para cada vereador. Como ninguém quer fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores para a próxima sessão, que será no dia 24, também com início às 18h30. Tenham todos uma boa noite.